de energia para o consumidor.
E como é que se dá esse abatimento na fatura? O valor do que as concessionárias e permissionárias cobraram a mais na conta de luz do brasileiro, somando durante o tempo de cobrança, chega a 60 bilhões. As permissionárias e concessionárias cobravam ICMS na base do cálculo de PIS/COFINS. Isso gerou esse tributo indevido. O projeto devolve esse dinheiro para o cidadão.
Em outra frente, o alvo é o preço dos combustíveis. Os deputados podem votar projeto que torna obrigatória a divulgação mensal dos valores dos componentes que influenciam os preços dos derivados de petróleo comercializados pela Petrobras. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que assina o projeto, desconfia que, por causa da paridade dos preços internacionais, a Petrobras esteja cobrando o custo em dólar no combustível refinado no país.
Será que eu estou pedindo muito? Transparência. Exigir que a Agência Nacional de Petróleo publique mensalmente a composição de preços de um produto tão importante para a economia popular do Brasil, para a economia do país, porque tem impacto na taxa que vai corrigir o aluguel de um pai de família que não tem casa própria, que vai corrigir a taxa do consignado.
Duas medidas provisórias podem entrar na pauta. A MP 1106, que amplia a margem de crédito consignado aos segurados do INSS e autoriza empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. E a MP 1107, que institui o programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital. Também estão na pauta o projeto que tipifica o crime de injúria racial em local público e a proposta que institui a Política Nacional de Educação Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A Rede Legislativa Sustentável promove em junho o Mês da Sustentabilidade, uma série de eventos virtuais sobre a gestão pública sustentável. Na quinta-feira, dia 9 de junho, às 15 horas, será realizada a abertura do evento com a participação da presidente do TCU, ministra Ana Reis. No dia 10 de junho, o debate será sobre a gestão de resíduos, a partir das 10 horas. Já no dia 26 de junho, o tema será Boas Práticas Legislativas e Impacto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para fechar a programação no dia 1º de julho, o evento terá como tema As Perspectivas para as Contratações Sustentáveis. As palestras são abertas a todos os públicos e serão transmitidas pelos canais do YouTube da TV Câmara e da TV Senado.
TCU, fiscalização acerta.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 6 de julho de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João 5, versículo 4.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5, leitura de correspondências e proposições apresentadas à diretora. 2, tribuna livre. Primeiro, vereador José Juscelino Franco. Segundo, Daniel Walter Friso. Terceiro, Sadi Kogo. Quarto, Márcio José Munareto. Quinto, Roger Carlos Vencato. Sexta, Ilove Saciloto Perufo. Sétimo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Oitavo, Rodrigo Pivoto. 3, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei de iniciativa número 3, de 25 de maio de 2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura promover a regularização ou a retirada de fiação inutilizada ou em desuso em vias públicas do município de Nova Esperança do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022. Altera dispositivos da Lei nº 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de Lei nº 40, de 19 de maio de 2022. Revoga os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 1637, de 28 de junho de 2016, e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de Lei nº 43, de 2 de junho de 2022. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de serviços gerais, para atuar junto à Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Leitura e discussão do projeto de lei número 44, de 2 de junho de 2022. Altera a nomenclatura da Secretaria de Turismo, Esportes, Desenvolvimento Econômico e Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Quarto, tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT. Magno Giliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco o ato em discussão, coloco o ato em votação. Quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para, para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 19 de 2022. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto de duas lâmpadas e da rua que fica em frente à fábrica do Cláudio da Loma. Justificativa. O conserto das lâmpadas se faz necessário, pois as mesmas não estão funcionando, e a rua que passa em frente à referida fábrica está em péssimas condições de uso. Nova Esperança do Sul, 6 de junho de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas. Pedido de providência número 20 de 2022. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a limpeza do mataburro na entrada da propriedade do Rogério Delevatti. Justificativa. Justifico meu pedido tendo em vista que o referido mataburro está entupido e o gado está atravessando de um terreno para outro, causando transtornos para os proprietários. Nova Esperança do Sul, 6 de junho de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas. Pedido de providência número 21 de 2022. Venho, através deste, solicitar que o Executivo Municipal realize a substituição de uma lâmpada na rua Dileta Delevatti Guaço, em frente à residência número 673. Justificativa. A substituição da lâmpada se faz necessária, pois a mesma encontra-se queimada. Nova Esperança do Sul, 6 de junho de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador, bancada dos progressistas.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro, vereador inscrito, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, aos nossos visitantes, à imprensa, a nossa saudação aos ouvintes da 87,9, é a nossa saudação especial aos que nos ouvem. Para iniciar aqui, senhor presidente, gostaria de reforçar aqui um convite para que as pessoas participem da festa junina da Escola São José. Dia 11, né, a partir das 19 horas, no ginásio municipal. Então aí tem uma programação especial para esse dia, porque é uma festa que ela acontece há muitos anos, é tradicional no município, é uma festa que tem a participação de toda a comunidade, é uma festa que também tem caráter cultural e caráter religioso, porque é no mês junino, né? Então traz aí a menção aos santos, São João, Santo Antônio e por aí afora, né? Então, nós estamos convidando, passando a programação, que é o seguinte, né, a partir das 19 horas, casamento a caipira, apresentação dos alunos, com a apresentação dos alunos, né, pescaria, venda de cachorro-quente, crepe, maçã, algodão doce, o quentão, a carapinha, então todas essas coisas que são ligadas, associadas às festas juninas. Né, então, quero reforçar aí o convite a toda a comunidade a prestigiar, a participar, tá bom? Na sequência, abro um parênteses para falar da decisão do Conselho Paroquial, né? Aí repercutiu a nossa conversa aqui da Câmara, né? E sempre tem dois lados. E eu queria dizer o seguinte, que o Conselho Paroquial é soberano e nós respeitamos a posição, a decisão. Né? Embora, no nosso pensamento, na nossa maneira de ver, ela não beneficia, ela distancia a comunidade. Né? Então, eu queria dizer que nós respeitamos a decisão do Conselho Paroquial. A gente entende, deve ter os motivos, as razões, mas eu queria dizer que nós vivemos em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Né? E eu estou falando isso em função da negativa da cedência dos utensílios que fazem parte e que são da paróquia. Né? E claro, o conselho tem a sua... A decisão é soberana. O conselho entendeu que não. Mas eu entendo que essa decisão não é bom para a comunidade. E não é bom para a igreja também. Eu acho que nós não podemos se distanciar, muito pelo contrário. Nós temos que buscar a união. Embora isso precise, às vezes, passar por cima de pequenas coisas, para que prevaleça o bom senso em todos os sentidos. Só queria registrar dessa maneira, para que não haja mal entendido. A nossa posição, a minha posição com relação a esse assunto é essa. Respeitamos, mas entendemos que é uma decisão, de certa forma, equivocada. Porque se nós precisamos da igreja, da sociedade, da comunidade, vice-versa também precisa. Então, fica registrado aqui o nosso depoimento com relação a este assunto. Bueno, passando em frente aqui, eu queria falar um pouquinho a respeito da limpeza que está acontecendo na barragem. Né? A gente vê que está sendo feito um serviço de ótima qualidade, essencial para o armazenamento de água. Esse material orgânico que está saindo dali vai abrir um espaço muito bom, e o nosso reservatório, sem dúvida nenhuma, vai ficar muito maior. E talvez, né, falando assim rapidamente, a gente não consiga compreender o tão quanto é positivo para o município esse trabalho que a Corsã está realizando agora no nosso município. Porque ele vai, sem dúvida nenhuma, melhorar o nosso reservatório e melhorar a qualidade da água. Né? Porque eu não sei quanto tempo tem as barragens aqui, mas se tu imaginar 20 anos, tem mais. Bom, sem precisar o tempo, porque a gente não foi ver isso de perto, mas é a primeira vez que está sendo feita uma limpeza desta natureza. Então, é interessante a gente pontuar nessa questão, porque ela vai beneficiar, ela vai durar por muito tempo. Talvez mais 10 anos, 15, até que seja feita uma segunda operação desta natureza. Paralelo a essa limpeza, na nossa proposta, que nós começamos a trabalhar lá em fevereiro, março, a gente também pediu o cercamento e também a ampliação da adutora. Né? E agora estamos construindo, né, o executivo, a própria Corsã, essa possibilidade. E aí estamos construindo uma parceria, o município e o Estado, a Corsã, que é para a gente ampliar essa adutora. Então seria a colocação, né, paralelo à tubulação que já tem, uma segunda tubulação para conseguir dar a vazão necessária para a quantia de água que Nova Esperança requer durante o dia, durante a noite, seja como for, né? A capacidade de água que tem que ser tratada para disponibilizar para a comunidade. Para vocês terem uma ideia, hoje, em função de estarem sendo limpa a barragem aqui debaixo, né? Eles estão operando dia e noite, porque a vazão da água que vem da barragem dos Rosas, ela é muito menor do que a necessidade, do que a demanda. Né? Então, esse trabalho está sendo feito desta maneira. E por falar nessa questão da construção, ou na negociação de que a gente consiga mais uma das etapas, né? Porque ao conseguir a limpeza das barragens é uma grande conquista. Agora temos uma outra, que pode ser a ampliação da vazão da adutora. Essa ampliação também mostra aí a participação do executivo no sentido de construir uma discussão. E até mesmo em função das privatizações, na verdade, o Estado sempre veio com propostas e que não cumpria. Ele previa que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, e na verdade sempre passou a conversa. Ele deixou de cumprir muitas vezes o contrato lá, quando tu assina a concessão da água e do esgoto. E talvez em função dessa resistência da gente não ir, não assinar esse contrato, essa concessão, simplesmente por assinar e querer algo em troca, querer que a Corsã cumpra a sua parte, nós estamos vendo agora algumas coisas acontecendo. A própria limpeza da barragem, a construção, quem sabe que a gente consiga, né? Daqui a pouco a gente vai ter mais informações, mas se a gente conseguir realizar esse trabalho, esse serviço, também é um serviço relevante para o nosso município. Então são ações que daqui a pouco, a própria privatização, se a Corsã cumprir com a sua parte, exercer a função de parceria, como é de direito, e é o que os contratos de concessões preveem, ela cumprindo a parte dela, pode ser que até se pense diferente na questão de assinar ou não assinar uma nova concessão junto à estatal. Né? Então eu queria deixar bem claro essas questões para vocês, porque na verdade a gente constrói e tem a participação de toda a comunidade. E é interessante que a gente tenha água de qualidade, porque água é vida. Tá? Próximo assunto é falar da coleta do lixo industrial. Isso vai acontecer dia 14. Então o pessoal da secretaria está empenhada em falar com os produtores, com as nossas empresas, para fazer essa coleta tão importante. Então é interessante que a gente renove aqui o nosso pedido para que os nossos empresários... Só para concluir, senhor presidente, para que os nossos empresários possam participar e aproveitar essa oportunidade. Obrigado, senhor presidente.
Segundo vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Terceiro vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o pessoal que nos assiste aí, o Expresso, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu venho aqui falar um assunto que interessa para a comunidade de Nova Esperança. Se nós vamos ver, temos de parabéns. Eu vi o programa do prefeito, o pessoal deve ter visto, a quantia de gente deve ter visto, do médico 24 horas. Isso é uma coisa que a gente queria desde que entrou aí, e tenho certeza que esses prefeitos também queriam e não conseguiram, e uma coisa que nós conseguimos hoje, ter médico 24 horas. Médico que a população esperava, e hoje começou a trabalhar. Ele vai trabalhar 40 horas no SF Central e depois vai atender na Policlínica. Então, mais um que veio para somar, para ajudar a população da Nova Esperança do Sul. E o pediatra começa essa semana também. Começa o pediatra. É uma coisa, uma conquista que as pessoas esperavam. E é difícil de conseguir um médico e pediatra também. É difícil. Nós já tivemos e foi embora, né? É crítico, mas bom torcer que esse veio dar certo, que fique 24 horas esse médico aí. Quero comentar aqui sobre as bocas de lobo, tem gente que me pediram hoje. Estão chegando amanhã uma quantia de boca de lobo. Até eu falava com a secretária que encomendasse mais boca de lobo. Só que as nossas bocas de lobo aqui na cidade, ela não é padronizada. Tem boca de lobo que tem 1 metro, tem 1,20 m, tem 1,30 m, tem 80. Então, tu tem que encomendar mais ou menos quando quebrar uma coisa assim, se socorrer, que eles fizeram um convênio com Jaguari ali, com as Atur. Então, está chegando uma quantia amanhã dessas que está quebrada. Eu queria aqui comentando com pessoas, gente na cidade aqui, nas faixas elevada e na faixa de segurança. Eu não estou falando aqui que todos os motoristas desrespeitam a faixa de segurança. Mas uma grande quantia, eu vi isso, e nós temos que ter a conscientização. O motorista, quando vê uma pessoa que está por atravessar, espera, o motorista tem que esperar que ela atravesse. Eu já vi a pessoa que, o pedestre, está para atravessar, ela faz que vai e não vai. Numa dessa pode dar um acidente. Então, assim, ó, tu pode ver em cidades grandes aí, que a cidade grande funciona diferente. A pessoa chega, o motorista parou, atravessa, coisa assim, e aqui está acontecendo, não é, Esperança? Então, é coisinhas, e a gente tem que se conscientizar disso. A faixa de segurança. E as pessoas, os pedestres também, se ele vai atravessar a rua 20 metros para trás, vai lá na faixa de segurança. Ele também tem que se ajustar e lá na faixa de segurança, que lá ele é um direito dele através da faixa de segurança. Então é só um recado que eu queria dar assim, que isso é importante para o motorista e para o pedestre também. Outra coisa que eu vi, e é uma realidade, o secretário falou sábado na rádio ali, é os exames. Quando uma pessoa tem um exame marcado que ela não puder ir, que faça o favor, colaboram com isso, avisa que ela dá lugar para outro. Porque tem outro esperando na fila, talvez, 2, 3 meses, e aquela pessoa não vai, tira o lugar daquele outro. Então é fácil, hoje é fácil de se comunicar, de telefone, que levanta o telefone e diz, ó, não vou poder ir, e dar um lugar para outro que tem gente esperando na fila, e saúde é saúde. Eu queria aqui também falar que as pessoas têm que colaborar com a cidade, nas plantações de flor, não arrancar as flores. Vamos torcer, vamos dar apoio para essa pessoa que está trabalhando, que está plantando flor, que está plantando muda. Ela está ganhando essas mudas. Ela não está para vender as mudas dela, que nem foi citado aqui. Ela está ganhando de viveiros, de pessoas que estão doando muda de flor e muda de árvore, eu estou falando aqui, né? Então, assim, ó, vamos colaborar com essas pessoas. A cidade de Nova Esperança é nossa, mas nós temos que se ajustar, temos que ajudar. Quando tem um erguendo, bom ajudar a erguer, não vamos derrubar. Eu quero aqui fazer um convite à comunidade da linha 3, à capela São Caetano da linha 3, os festeiros estão convidando para a festa domingo, dia 12. Tem churrasco, tem risoto e tem fandango de tarde lá. É o dia dos namorados. Quem não tem namorado, vamos lá que pode ser que saia de lá. Suzele, é o dia que temos que ir lá na dia 3. Obrigado, senhor presidente.
Quarto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui e os ouvintes da rádio, meu boa noite. Eu só queria colocar a questão da Corsã, vereador Dutti. É obrigação deles ir aí e limpar essa barragem. Em 30 anos, que investimento vocês fizeram no município? Nada. Só recolhem o dinheiro. O mínimo que eles têm que fazer é vir limpar a barragem para nós aí. Questão da faixa de segurança, que o Neto falou. Tem uma faixa na frente da FIC que faz uns 2 meses que está marcado lá. Que iam fazer, não fizeram até hoje. Tem uma lá no Sei do Capão Grande que eu pedi também, não fizeram, que lá tem um fluxo de alto muito grande, os caras vêm, se desce para atender esses dois pedidos. A questão do campo de futebol do Benincá. Parece que as pessoas vão se rebaixar para ligar o telefone e ligar e perguntar. Eles podiam ter ligado para o Valmor. Pelo contrário, é uma grandeza a pessoa ligar. Podiam ligar para o Valmor e perguntar ao Valmor o que tu fez lá. O Valmor não ia se negar a dizer. Foi feita a terraplanagem, foi feita a topografia, tudo. E agora foram lá e tiraram o areião. Está uma lâmina de 0,5 metro d'água lá. E agora vão ter que botar de volta areião. Sendo que estava pronto. Quem paga com isso é o dono, né? É um dinheiro a mais que vai ser gasto. Mas podia ter ligado para o Valmor para saber. Estava pronto. Questão também, comentar na cidade das árvores que foram derrubadas na frente do ambulatório. A justificativa é que estava danificando a estrutura. Faz 2 anos, vereador Rodrigo, que foi reformado o ambulatório. O engenheiro foi lá, não viu isso. Em 2 anos, será que as árvores cresceram tanto assim para derrubar? Hoje tá, não vai fazer falta, e no verão, como é que vai ficar? E não vem me dizer que vão derrubar para plantar as árvores de novo. Se derrubaram, porque não precisa, pelo amor de Deus. Essa justificativa não cabe mais. Não, isso não, eu não aceito isso aí. Derrubar umas árvores que fazia 20 anos que estavam lá para plantar outra? Não. E a gente vem aqui e cobra a questão do meio ambiente. Como é que nós ficamos com isso? É umas ideias que o cara vem aqui e cobra, fica um bravo, mas pelo amor de Deus, deixa umas árvores lá, não tem necessidade de derrubar. Eu acho que era isso, senhor presidente, eu vou pôr na mesa.
Quinto vereador, Rogério Carlos Vencato.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadora, ouvintes da 87.9, a imprensa e os demais participantes, assessoria desta casa. Nosso boa noite, quem nos assiste também pelas redes sociais. Eu queria começar aqui pedindo umas providências, assim, vou pedir aqui na tribuna mesmo, né? Depois vou passar para a Suzele fazer lá. Bico de Luz, ali no Ari Frige, entre o Ivo e o Ari Frige, faz horas que está queimado, então me ligaram, me pediram, né? Então, tu anota aí, Suzele, para, né, ali é uma rua que cruza muito carro, muita gente que vem e vai do serviço, tem a escola de noite também. Então, é uma restauração que precisa ser feita também, né? Também dos Mataburro, né? Estava falando com o Capataz hoje, o Carlinhos Sagrilo. Então, a madeira está lá, está entregue a madeira para fazer os Mataburro lá no Rincão do Ouro. Então, falta gente. Então, aqui estou pedindo também a providência, né? E deixar lá para a Secretaria de Obras, né? Que se não tiver o tempo no horário de expediente, que faça assim, ó, faça uns dois dias, o dia inteiro, e faça esses mataburros que são urgentes, são pessoas que estão precisando. Então, vou deixar esse pedido aqui. Nesse momento também, tu anota aí que é para nós, porque já faz muito tempo que foi pedido esses mataburros, são pessoas que estão precisando. Não estou aqui criticando ninguém, estou pedindo uma coisa que estão me ligando toda hora e pedindo, né? Então, eu tenho que assumir essa responsabilidade e a Secretaria de Obras também tem que assumir essa responsabilidade. Então, o Carlinhos Sagrilo deixou lá a madeira, tudo lá pronto, é só montar os mataburros. Monta dois, tira um dia, dois aí e faz o expediente corrido, né, e monta os mataburros e fica tudo bom. Também convidar para a festa da linha 3, né, Santo Antônio, né, festa da linha 3, domingo, quem precisar, quem se fizer presente vai ter risoto, churrasco, bebidas em geral, né, vai estar muito bom lá. A festa junina também no sábado, né, tem uma festa junina. É uma festa de praxe, né? É uma festa dos santos, né? Santo Antônio, São Pedro, São João, né? Então é muito importante participar. Aí é um recurso que a Escola São José arrecada, tem também, sempre teve todos os anos na Escola Estadual também, né? São recursos extra que eles arrecadam para manter essas escolas, né? Para ter uma ajuda financeira, né? Na área educacional. Então é muito importante, né, falar isso assim, ó, né? É importante porque a comunidade, como o vereador Franco falou aqui, nós somos uma comunidade, né? O conselho paroquial aí está com problema aí, não quer ceder certas partes, certos utensílios, né? Eu acho que nós somos uma comunidade. Nova Esperança do Sul é uma cidade, um município pequeno, né? É um município que tem que se integrar mais, né? Eu acho que a escola, a educação e a religião, elas se somam, elas fazem parte. A religião ensina educar as pessoas para acreditar em Deus, né? Isso é a verdade. A educação, também a educação ensina as pessoas, né, a terem uma vida chegada, né, à comunidade religiosa, né, acreditar em Deus. Então acho que nós temos que estar unidos, né? Nós, educação, religião, política, tudo é junto, né? Uma faz parte da outra. Nós temos a política religiosa, nós temos a política educacional, nós temos a política de classe, nós temos a política de governos, de prefeitos, vereadores, senadores, deputados e governo federal, e aí vai, né? Então, tudo, uma precisa da outra. Então, é importante se somar no nosso município tão pequeno que nós temos que estar unidos, né? Porque todos os prefeitos e todos os secretários e todos os vereadores que por aqui passaram, eu tenho certeza que se alguém errou, não foi por mal. Todos procuraram fazer o melhor possível. E é isso que nós queremos, fazer o melhor possível para a nossa comunidade. Então nós temos que estar integrados, toda a sociedade tem que estar integrada nesse sentido. Queria falar aqui também, né, que estive falando lá hoje, um pessoal lá debaixo, lá nas estradas do Rincão dos Lopes, né, lá precisa também ser refeito dois bueiros, né, estão entupidos, outros com uns tubos quebrados, tem que botar uns tubos maior, né, para dar uma melhoria naquela estrada. Né. E ali, quando chove demais, a água alaga tudo. Nós já estivemos lá olhando aí o Carlinhos Sagrilho esses dias. Então, é um reparo que tem que ser feito. Né. É, são mais ou menos em torno de uns 12 tubos que vai ali. Né, em dois bueiros, né? Um antes da ponte e outro depois da ponte, que é necessário para aquele trânsito, para aquela estrada que vai lá para o fundo, para o Rincão dos Lopes. Outra coisa que eu queria falar aqui, é, também agora nós estamos aí tendo umas melhorias na saúde, e quero parabenizar o secretário de saúde, desde que começou, o Elton, agora o Leonir Rebelato, cada um fez a sua parte, como todos que lá passaram fizeram a sua parte. É assim que se faz, né? É assim que se trabalha, cada um faz a sua parte. Da melhoria que está acontecendo, né, no atendimento médico, nós vamos ter uma demanda aí que foi muito, 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 muito debatida nesses mais de 30 anos do nosso município. Né? E hoje nós vamos ter uma cobertura de médico 24 horas. Né? O doutor Jânio que vai atender. Então isso é muito importante para a nossa comunidade. Né? É uma reivindicação muito antiga que agora está acontecendo. Então são melhorias que vêm acontecendo. Passa um prefeito, passa outro prefeito e as melhorias vão acontecendo. Né? Eu acho que nós não podemos parar no tempo. Né? Cada um faz aquilo que deve fazer. A saúde, né? A saúde é muito importante. Como a saúde é importante? Porque tu chega com um problema, num ambulatório ou num posto de saúde, tu quer ter o atendimento médico. Então as coisas estão começando a melhorar. Né? Isso é uma demanda sonhada, né? Que agora, ao invés de sonho, virou realidade. Então isso é importante para a nossa comunidade, nós vamos ter cobertura, porque se sabe, né, quem já foi secretário de saúde, quem foi prefeito, sabe a dificuldade de trazer um médico para um município pequeno, não é fácil. Hoje os médicos querem as grandes cidades, querem estudar mais, né? Então é difícil. Então o doutor Jânio vai estar aí atendendo, né? O doutor Segato, quero falar também do doutor Segato, que segurou as pontas esse mês de maio, né? O doutor Segato sempre, né, aí pronto para fazer o atendimento, né? Então eu acho que aquilo que é verdade a gente tem que dizer, né? Não interessa se vem de um lado, vem de outro, né? Ou vem de um partido, vem de outro. O que é verdade tem que ser dito. Né? E eu estou aqui para dizer a verdade. Defendo o meu partido, mas se o meu partido estiver errado, eu critico também. Né? Então, é isso que nós nos devemos ater. Eu, em primeiro lugar, sempre falei aqui nessa tribuna, em primeiro lugar, o povo trabalhador. Sempre foi esta a minha defesa. Em primeiro lugar, o povo trabalhador, que a gente sabe as dificuldades que passa o povo trabalhador. Né? Trabalhando 8 horas por dia, ou às vezes mais, fazendo hora extra, né? Passando dificuldades com o salário que temos hoje. Então, eu sou um trabalhista, vou sempre defender o trabalhador, estarei sempre aqui à disposição do trabalhador. Esta é a minha ideologia. A defesa do povo trabalhador. Muito obrigado.
Sexta vereadora Ilove Saciloto Perufo.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao pessoal que nos assiste e aos ouvintes da Rádio 87.9, meu boa noite. Em primeiro lugar, hoje eu venho aqui parabenizar uma família do Capão Grande. Uma família humilde que nem a gente, uma menina que estudou na nossa cidade, que é a Daniela de la Libra. Ela, esse final de semana, ela foi para Portugal e venceu no atletismo, no pavilhão desportivo de Maia. Cotebel, remesso de peso. Ela passou uma trajetória bem difícil, porque ela teve um acidente, né? Ela teve amputação de uma perna. Hoje ela usa uma prótese. E eu sempre disse a ela que ela era uma guerreira, né? Pela força, pela coragem dela, pelo ânimo e pela determinação. E hoje ela conseguiu realizar um sonho, eu acho, né?
Uma parte, vereadora. Uhum. Só para colaborar com o seu discurso, né? Vale muito a pena mencionar o nome da Daniela aqui, dessa moça, dessa guerreira, porque ao sofrer um acidente, e ela nunca se abateu, ela teve uma personalidade muito forte. Então é muito justa a sua homenagem à Daniela, e vale aqui pela perseverança, pela dedicação, e as pessoas que apoiaram ela também estão de parabéns. Então, assim, que orgulho para nós, né? Que orgulho para nós ver uma menina que, com o seu problema, ela transformou o problema em uma vitória. Então, juntamente com a vereadora, parabenizo ela. Muito obrigado.
Tá bom. Exatamente, né? Então, eu deixo meu abraço ao Henrique, à Tereza e à Darciele e à Daniela, principalmente, né? Por essa conquista. E eu tenho uns pedidos aqui. Eu coloco a minha posição assim, que o meu tempo aqui vai ser curto. Mas o que eu ver e o que me pedir, eu vou trazer na casa. Né? Então, é o seguinte, hoje eu andei numa estrada, porque toda semana geralmente é falado na estrada do Capão Grande, né? Mas tem as estradas que dão acesso às moradias, né? E que tem problema também. Então, assim, eu tenho uma estrada, até me colocar hoje, a estrada que desce no Guira Pires, que aí eu já falei outra vez. Ela não está muito legal. E tem do Pontilhão, acho que todos vocês conhecem, que sobe que sai lá em cima, no Mataburro, lá no Mário de Bem, que também tem um problema sério. O ano passado, até na colheita, atolou caminhão e precisa de um bom cascalho e arrumação da estrada. E me pediram também, hoje, para mim, fazer uma pergunta, que eu até comentei que eu ia fazer a pergunta, de repente alguém possa trazer na próxima sessão, que é sobre o calcário para os agricultores, que foi dado o nome e aí não sabem que e que processo está, como é que funciona, como é que vai acontecer. Então, o agricultor quer saber, tá bom? E também tem dois mataburros que eu vi. Eu estive lá e eu vi que é na propriedade do Juca Silva. Um é para arrumar o mataburro, que tá, o mato tomou conta. E um é para limpeza do mataburro, que é do João, que é o Bugio, que é perto, as propriedades são perto. Então, sujo e precisa de reparo. E falaram que já fizeram o pedido mais ou menos há um ano. E eu tenho aqui para parabenizar, até o Roger, na sessão passada, disse que ia trazer aqui algumas coisas, até eu ia complementar, mas acabou não falando. De todas as secretarias, eu acho que cada uma secretaria tem o seu secretário que foi escolhido para ser o comandante de seus funcionários. Então, eu vejo no meu ponto de vista o seguinte. No CRAS, eu dou parabéns para o Paulinho. Eu participo de todos os encontros do CRAS e agora eles estavam na confecção das roupas para a campanha do agasalho. Num certo encontro que nós tivemos, eu dei a ideia de as costureiras que foram formadas formadas, receberam o seu diploma lá na, 3 anos atrás, que viessem de voluntárias ajudar a Mercedes que estava costurando, que não ia vencer, fazer tudo o que estavam fazendo. Porque lá fizeram os endredom, fizeram roupa desde recém-nascido até 14 anos, abrigos novos, tecidos bons. Então, assim, eu vim 2 tardes de voluntária. Aí, numa tarde que eu vim, foi a Wanda, na outra tarde foi mais 2 mulheres. Eu acho, assim, muito importante isso, porque quem vai ganhar essa roupa, com certeza vai valorizar. Porque é uma roupa nova, é uma roupa boa. E eu acho, assim, o que o povo tem que valorizar isso. Entendeu? Porque sai do bolso. É para a população? É. Eu acho assim, o que, como o Roger falou na sessão passada, que nós temos que valorizar aquele eleitor que votou em nós. Né? E eu vou deixar um pedido para vocês. Os 8 vereadores desta casa, menos o Diga, foram eleitos com o voto do povo do Capão Grande. Então, assim, eu acho que vocês devem dar uma assistência, uma visita a esses eleitores lá. Ver como é que anda. Não sei se vocês foram, eu pouco vejo. É, o Daniel aparece por lá e o Diga. Foi os que eu vi. Então, vê o que estão precisando. O Cristiano da Terra. Entendeu? Então é isso. Eu acho que o povo ajudou vocês? Ajudou. Com certeza, todos tiveram o voto lá. Então, assim, acho que o povo merece, e merece muito. Né? Então, assim, o povo trabalha, o povo precisa. Tem seu secretário bom? Tem. Tem seus motoristas bom? Tem. E tem dinheiro para trabalhar também. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
7º vereador Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoal que trabalha conosco nessa casa, o jurídico, pessoal que está nos acompanhando, nos visitando hoje. Um grande abraço a todos. Eu gostaria de me unir à colega Love na homenagem, que era a única coisa que eu tinha anotado para hoje, né, na homenagem para a Daniela, Romilda La Libera, né, sobre essa grande vitória que ela teve no Cat Label Sport, que é um esporte que pratico levantamento de pesos, com jeito e precisões e tempo determinado, e a Dani se consagrou campeã mundial, né, Lopes? Isso é um feito histórico, e acredito que sim, deve estar dando muito orgulho para o seu Henrique, para a dona Tereza lá, e para a irmã dela. Então eu me somo junto aos demais colegas, me somo junto à colega Love, nesses parabéns para a Dani, que a receba também um abraço da dona Lucy, minha mãe, que é madrinha dela. Também está muito feliz, muito orgulhosa por essa conquista. Gostaria de prosseguir dizendo que eu tive nesse fim de semana visitando o bairro Centenário. Né, fui em algumas casas, não consegui em todas, obviamente, porque fui só pela parte da manhã. E tenho bastante reclamações, sugestões, né, elogios para passar prefeito e para os secretários, e vai ser tudo passado. Não passei hoje porque eu não vim na prefeitura hoje, mas amanhã eu vou estar aqui, vou estar passando as sugestões do pessoal daquele bairro, as sugestões, as reclamações, os pedidos, todos vão ser passados para devidos secretários, tudo o que me pediram lá. E também faz parte do meu planejamento, assim como a vereadora colocou aqui, para a gente visitar, né, os lugares, as localidades. A minha ideia, né, é cada semana agora fazer um bairro e sucessivamente também o interior, para que estejamos mais próximos do povo e fazendo aquilo que é a nossa função, que essa é a ponte entre o governo e o povo. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.
8º vereador Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, aos funcionários da casa, ao Jorjão, ao Velto, ao Robson ali, que é nosso funcionário aí, nomeado, né, operador. Bem-vindo à nossa cidade aí. Então, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Hoje está aí na casa o projeto dos fios, né, da boleira de fio, que, como você disse, para a gente terminar com esse problema aí. Vai ser um problema lá que vai cair a placa lá perto do Banrisul, né? Porque está agarrado aos fios, né? Então a gente pediu, aquilo lá já era. Eu acho que a administração tinha que ter dado um cuidado com a tirada daquela placa lá, porque daqui a pouco um vento empurra para o meio da rua, sei lá. É só vocês indo cruzando lá e olhando o estado que está aquela placa segurada pelos fios lá. Então é uns pedidos que a gente faz. Sobre o pedido de providência, sobre lá o Mataburro, o vereador Roger disse que semana passada eles estariam indo para o Rincão do Ouro, né? Infelizmente, não sei qual é o motivo, não foram.
Sim, senhor. As madeiras já estão tudo prontas, estão no pátio lá, né? Só fazer os Mataburros agora.
Não, mas o meu pedido é a limpeza do Mataburro, que eu pedi para agregar junto ao seu pedido, já está feito o pedido de providência. Dessas lâmpadas, a gente sabe que chegou o material, então pedi um aceleramento nesse serviço, né, de iluminação pública.
Faça. Só para colocar, que eu me esqueci de falar, o pessoal pediu para mim colocar aqui, é sobre o beco ali da barragem do seu Fredi ali. A iluminação ali também tem que ser revisada. Ali tem dois que não estão funcionando e o beco todo está no escuro. Obrigado.
É, o Fernando Balbonte me pedido, eu já pedi, eu fiquei sabendo que acho que já trocaram uma até, né? Me representa que já trocaram uma ali. Um pedido que vem há muito tempo aqui, que eu venho pedindo de ver a possibilidade do transporte escolar de volta na cidade para as crianças, de volta para casa. Porque tu pega que nem dia, que nem hoje, aí chuvoso, e parece que chove bem no horário do meio-dia, sempre a hora que o pessoal está aí, as crianças estão indo para casa. E nem todo mundo tem condições de vir buscar seus filhos, né? Então, pedir para a secretária ver a possibilidade, se tem a possibilidade, né? A gente sabe que tem custo, né? Mas dá para investir mais nessa parte do que em outras coisas que eu acho desnecessária, no meu ponto de vista. Sobre o médico 24 horas. Isso é muito bom, vereador. Então, essas coisas assim, essas notícias aqui é importante para a comunidade. Eu tive pouco tempo na secretaria, mas o meu sonho era trazer, não consegui, dou os parabéns à administração, porque a gente tem que reconhecer quando tem coisa boa também, não é só dar pau. E eu queria já aproveitar o embalo desse, que a gente conseguisse colocar que é um sonho da comunidade, voltar ao ambulatório também, né? Já que tem médico 24 horas. Quando eu larguei terminou o nosso mandato ali, eu estava em negociação com o Dr. Jane e a doutora Lidiane. Eles têm uma empresa, graças a Deus, que vai ser ele que vai vir aqui, já conhece a comunidade, ele vem junto tirar plantão com a esposa dele, de graça. Aqui, é o que eu sempre dizia, a gente paga um e ganha dois médicos quando era a doutora Lidiane, porque ele sempre vinha junto e ajudava, auxiliando ela nos atendimentos. É um excelente profissional, ela também. Então, o prédio lá, todo mundo... Eu acredito que os vereadores todos conhecem por dentro, depois da reforma, ficou novo, com todos os móveis novos também. Então, a gente fez um investimento alto lá, para tentar tornar o sonho realidade. A gente não conseguiu, por causa da pandemia, depois entrou o ano eleitoral, e a gente eu tentei e não consegui, mas consegui entregar uma parte, que seria a reforma do ambulatório, que na época, né, o vereador Márcio, aí, nós era secretário, nós sentamos nós tínhamos um recurso e aí a gente decidiu que o recurso melhor investido seria lá. Todos os outros secretários abriram mão do recurso de cada secretaria, era para ser dividido entre as secretarias o recurso, e todos abriram mão para a nossa secretaria lá para reformar. Então isso é a gente... Tentou, não conseguiu, não teve tempo hábil, e a gente dá os parabéns pela conquista do médico 24 horas. O pediatra, tomara que fique, né, Neto, porque já é uns quantos que vêm e vão, a gente sabe que é uma especialidade difícil de contratar. Então, tomara que esse fique, porque a nossa comunidade aí tem bastante gente que não tem condições de pagar uma consulta de pediatra, né? Porque é cara a consulta do pediatra. Então, tomara que ele fique. E a questão das árvores lá, eu até comentei com o prefeito o dia que eu fui falar com ele sobre aquele serviço que fizeram lá. Vai ficar bonito? Claro que vai. Vai ficar bonito, plantado flor, vai ficar bonito. Foi que nem eu falei. Não sou contra a que deixe a cidade bonita. Mas eu acho que tem outras prioridades primeiro. Mas é cada um, é a administração que decide, como se diz, né? Que acha que é prioridade, que acha que não é. Eu comentei com ele que vocês vão ter que acabar arrancando aquelas árvores ali, porque vocês estreitaram demais o estacionamento, a movimentação dali. Então, a minha conclusão que eu falei com o prefeito estava correta, que eles iam ter que arrancar aquelas árvores ali pela questão do estacionamento, que ia ficar apertado. E se concluiu. É uma pena, porque durante a manhã, quando voltar a funcionar, se Deus quiser, ambulatório, vai pegar o sol em cheio o dia inteiro, e ali vai ter, com certeza, vai ter alguém na baixada ali, né? Então, eu acredito que não foi uma boa escolha. Mas não tem mais o que fazer, já arrancaram e é isso aí. Também me juntar aos colegas aí que parabenizaram a Daniela lá, uma cidadã da Nova Esperança, né, uma grande conquista. Então, quero deixar junto com os colegas aí meus parabéns para ela. Era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Pode fazer, né?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que trabalha conosco aqui na casa, à imprensa que está aí, ao nosso novo funcionário, ao Jorjão também. Muito boa noite. Boa noite também aos nossos ouvintes da 87.9. Venho aqui, usando o tempo de liderança do nosso partido PL, também fazer um desabafo. Tinha optado por não falar antes, mas como foi citado, eu acho uma pena. Na verdade, a justificativa daquela derrubada das árvores só tem uma. É o aperto, é o tal de fica bonito, mas não fica viável, não fica, né, útil, não fica prático para quem vai lá estacionar, para quem vai lá chegar no ambulatório, tem que sair, a ambulância tem que entrar, tem que sair. Ficou apertado, quem pagou o preço foram as árvores. Né? Um produtor rural aí hoje vai derrubar uma árvore e arrumar um baita encrenca. Né? Aí na cidade, em vez de arborizar a cidade, em vez de ter um planejamento para deixar a cidade bonita, vão derrubando. Aliás, isso daí é histórico do mandato do PDT. Já tivemos outro prefeito aí também, quando assumiu por um tempo aí a prefeitura, praticamente eliminou as árvores da cidade, né? Porque disse que ia levantar calçada, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Eu, no meu ponto de vista, é errado, mas como disse o Rodrigo, cada um que está no poder sabe o que faz, e é assim que funciona. Também queria falar aí que o Roger disse, todos prefeitos acertam, todos prefeitos erram. Mas eu acho que não dá para deixar tanto tempo, que nem a nossa estrada do Capão Grande e as outras estradas que estão tendo reivindicação, num geral tão boa, mas que nem ali aquele erro da escalificação que foi feito do Capão Grande. Por que não vai ali e não corrige aquilo ali, tia? Ficou aquilo ali igual verga de boi? O cara entra ali, o carro vai onde quer, não onde tu quer. Outra coisa, os mataburros. Em vez de pensar em fazer mais mataburro, primeiro eu tinha que atender e arrumar os que já tem. Agora ali, ó, aquela outra semana, arrumaram o do Rincão do Ouro, ali na frente do Ironi. Foram num dia depois da chuva, um barral horrível. Tá lá para vocês cruzavam lá, o mataburro ficou bom. Só que o serviço, o acabamento ficou péssimo. Então acho que não adianta, já que vai lá com as máquinas, faça uma coisa bem feita. O outro mataburro daquela travessa ali do Rincão, Roger, para baixo do colégio ali do Negro, que tu fala... Aquele ali não tem mais como cruzar, só abrindo o porteiro. Você foi? Se tinha, se estava mais ou menos, se tinha as travessas, agora não tem mais. Tá? Outra coisa, querem colocar outro mataburro ali. Tem que ser muito bem estudado. Aquilo ali não tem espaço para cruzar uma máquina. Como é que vai cruzar, botar o outro mataburro ali? Tem que pensar. Não é fazer as coisas que nem foi feito lá no ambulatório, que vai ficar bonito, mas não fica útil. Depois tem que ir mediando aí para consertar os erros de planejamento. Acho que por hoje seria isso aí, meu. Muito obrigado.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de iniciativa número 03, de 25 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 3, de 25 de maio de 2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura promover a regularização ou a retirada de fiação inutilizada ou em desuso em vias públicas do município de Nova Esperança do Sul. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei, que ora é submetido à apreciação de vossas excelências, tem como objetivo eliminar ou reduzir um problema sério que vem ocorrendo em nossa cidade, qual seja o abandono de fiação de empresas de energia, telefonia, TV a cabo, internet e impostos após realizarem reparos, trocas e substituições de fios. Ao andar pelas ruas de nosso município, não é incomum nos depararmos com fiação baixa ou mesmo caída nas calçadas, muitas vezes colocando em risco a segurança dos usuários das vias urbanas, pois, como leigos no assunto, não sabemos dos perigos que um fio caído pode representar. Por tal razão, apresento o presente projeto de lei, pois, conforme já aprovado em outros municípios de nossa região, o mesmo visa obrigar as empresas responsáveis pela fiação, seja elétrica, de internet, TV ou mesmo telefonia fixa, para que as mesmas mantenham suas redes em perfeitas condições, removendo fiação excedente ou em desuso. Ainda, nos termos do inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Portanto, é essencial destacar que o presente projeto de lei não se propõe a legislar sobre energia, visto que apenas estabelece obrigação acessória relacionada à ocupação do espaço urbano, cuja regulação é competência do município. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente, rogo pela aprovação ao projeto de lei ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 25 de maio de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada progressistas.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqui eu vou falar sobre esse projeto aqui e deixar aqui os parabéns ao vereador Fernando Oliveira de Santiago, do Partido Progressistas. Esse projeto dele, ele já destinou, encaminhou para mais de 150 municípios, não no estado, no Brasil já foi pedido esse... Então a gente vê que não é um problema de Nova Esperança, a fiação nesses postes, é no Brasil. Então, um projeto muito bem elaborado pelo Fernando, é um vereador muito atuante lá em Santiago. Então, gostaria de pedir o apoio de vocês para nós aprovar esse projeto. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, realmente é um projeto que ele vem... Porque, na verdade, é um problema sério. E como a gente já viu e já tentamos resolver por outros caminhos e não conseguimos. Eu mesmo, essa semana, consegui o contato do pessoal, tentei ligar várias vezes, mas não atende o cara, né? É difícil, né? E eu acho que o caminho é esse, né? Portanto, nós somos totalmente favoráveis, porque fica aquela impressão de que fica tudo abandonado, na verdade. Essa fiação, esses cabos soltos, fora do nível de altura, né? Até o transporte de caminhões, que tem um pouquinho mais de altura, aí já tem dificuldade. E eu acho que esse é o caminho. Então, nós somos favoráveis porque nós temos que regulamentar, buscar esse caminho da lei para impor, né, que essas empresas assumam esse compromisso aonde estão e que conservem os seus equipamentos, no mínimo, satisfatoriamente. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei de iniciativa número 03 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 23, de 16 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa alterar dispositivos do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público Municipal, Lei nº 1633, de 2016. As referidas alterações devem-se à necessidade de readequação no atual plano de carreira dos professores municipais, adaptando-o melhor à realidade da categoria e considerando as mudanças no decorrer dos últimos 5 anos. Cumpre registrar que o presente projeto a ser apreciado por esse Poder Legislativo, ao qual foram dedicadas horas de estudos, foi elaborado em parceria com os próprios professores e somente após a aprovação destes é que está sendo encaminhado a essa casa para deliberação. Sendo assim, a administração está observando e cumprindo estritamente o que dispõe as legislações pertinentes e garantindo, indistintamente, a justa valorização do Magistério Público Municipal. A fim de instruir o presente expediente legal, o autor complementa esse projeto de lei comemorando oriundo da Secretaria de Educação e Cultura, assim como anexa os documentos pertinentes e os cálculos demonstrativos do impacto financeiro, medida que se mostra prudente para o fim de atender às exigências da Constituição Federal de 88 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 16 de março de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, esse projeto, como a justificativa apresenta para nós aí, foi um projeto bastante discutido, inclusive com os professores, os maiores interessados nesta lei. Então, há um entendimento entre o executivo e os professores no sentido de que se aprove essa lei. Então, só para deixar bem claro para os colegas vereadores que há um entendimento entre o executivo e a classe dos professores. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei número 23 baixou para os estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 40, de 19 de maio de 2022. Revoga os artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 1637, de 28 de junho de 2016 e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa revogar dispositivos que limitam as promoções dentro do quadro do Magistério Público Municipal. Lei nº 1637, de 2016. As referidas alterações devem-se à necessidade de readequação na lei que trata das promoções do magistério, adaptando-a melhor à realidade da categoria, considerando as mudanças que estão ocorrendo concomitantemente no plano de carreira. Lei nº 1633, de 2016. Cumpre registrar que o presente projeto a ser apreciado por esse Poder Legislativo, foi elaborado em parceria com os próprios professores e somente após a aprovação destes é que está sendo encaminhada essa casa para deliberação. Sendo assim, a administração está observando e cumprindo estritamente o que dispõe as legislações pertinentes, garantindo indistintamente a justa valorização através das promoções do Magistério Público Municipal. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 19 de maio de 2022. Ivori Antônio Guasto Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 40 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 43, de 2 de junho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 43, de 2 de junho de 2022. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. O referido projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter emergencial e temporariamente um servidor para exercer a função de serviços gerais no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal. A contratação se fundamenta pelo fato da servidora ocupante do cargo encontrar-se em laudo médico, deixando uma lacuna na prestação dos serviços de limpeza, essenciais para os poderes legislativo e executivo. Imperioso mencionar que a vaga será preenchida temporariamente de acordo com a lista de classificação no concurso público número 1 de 2020, o qual está em vigor no município e precisa ser observado para efeitos de contratações deste tipo. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 2 de junho de 2022, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 43 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 44, de 2 de junho de 2022.
Projeto de lei número 44, de 2 de junho de 2022. Altera a nomenclatura da Secretaria de Turismo, Esportes, Desenvolvimento Econômico e Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa alterar a nomenclatura da Secretaria de Turismo, Esportes, Desenvolvimento Econômico e Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a qual passará a ter o nome de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer. Apresentamos a seguinte solicitação, tendo em vista que o desenvolvimento econômico engloba também o apoio às micro e pequenas empresas, e sendo assim, estas duas palavras possuem sentido redundante. Na parte em que se refere ao desenvolvimento econômico, define-se como o desenvolvimento de todas as atividades propostas por esta secretaria e que geram renda, podendo ser esfera relacionada ao turismo ou atividades esportivas, as quais também pertencem à esfera do lazer, que não consta em sua nomenclatura. Sendo assim, na expectativa da aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 2 de junho de 2022, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 44 permanece em pauta para a próxima sessão. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Senhor Presidente, volto em liderança. Gostaria de falar do Conselho Paroquial. Eu respeito a decisão deles, mas não concordo com a decisão deles. E volto a dizer, quando eles precisaram da comunidade, a comunidade sempre ajudou. E agora que a comunidade precisa, eles não ajudam. Eu não concordo com essa decisão, mas respeito. Questão das visitas que a Loi falou. Loi, eu visito Capão Grande, lógico que não visito tua casa quando dá o visito. Visito as outras comunidades que tem, não é só Capão Grande que existe, existem várias comunidades, e sempre quando dá, eu trago as reivindicações aqui para o prefeito. questão das estradas também do Capão Grande, né, Daniel? Tá. Se o Carlinho está escutando, vai me ligar amanhã, tenho certeza. Tenho certeza que vai me ligar, mas tem que olhar mesmo aquelas estradas lá, porque está em péssimas condições. Aquele dia o vereador Roger falou que foi botado um material no nosso tempo, cascalho do Egito, mas faz 2 anos, vereador Roger. Sim, deu problema, mas em 2 anos a gente tem que esquecer do passado. Quem gosta do passado é o museu, nós temos que olhar para frente, sempre para frente, temos que parar de pensar do passado. Só assim o nosso município cresce cada vez mais. Era isso, senhor presidente.
Segundo líder do PL já fez uso, terceiro líder do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, tá bem, né, o Márcio, o Roger não gostou, né, Roger? Tá bem. Não, mas aqui só para retomar aqui a discussão, eu estou encaminhando uma indicação ao Executivo Municipal para que estude a viabilidade de disponibilizar sinal de Wi-Fi no Curuçu. Lá na, onde o pessoal chega, o pessoal tem o transporte, tem ônibus, e não é difícil. Já fui ver, não é difícil. Então, quero pedir ao Executivo Municipal que disponibilize sinal de Wi-Fi. Hoje, a nossa comunidade, o acesso Santa Maria, Porto Alegre, e aí afora, nós temos o nosso acesso hoje a Santiago, através da empresa União, que é aqui que nos liga com os outros municípios. E nós estamos tentando trazer outras empresas a São Pedro, a Planalto, para que entre mais uma vez em Nova Esperança do Sul, para que a gente possa melhorar a acessibilidade, para melhorar o vai e vem, o deslocamento das pessoas. E a gente vê que hoje, com a tecnologia disponível, é natural que a gente faça esse pedido. Então, essa disponibilidade de Wi-Fi permite que as pessoas usem, que as pessoas possam se comunicar. Às vezes tu chega no local, ali é um ponto cego, um ponto sem sinal nenhum. Então a gente está pedindo ao Executivo que estude essa possibilidade, até porque hoje as pessoas viajam através dos aplicativos, né? Transporte por aplicativos, as chamadas Uber. Né? O aplicativo funciona e nós precisamos desse sinal ali. Então eu quero, a Suzele vai encaminhar o nosso pedido, a nossa indicação ao Executivo, e a gente espera que a gente consiga. Eu queria também parabenizar a Secretaria de Obras pelas melhorias realizadas na Capela Velatória, né? Foi feito grandes serviços ali, melhorou muito, inclusive o mobiliário, né, foi trocado, foi melhorado. Então, eu quero dar os parabéns, porque a gente havia conversado com a Jana um tempo atrás, e a gente viu que ela fez e realizou lá um grande serviço. Parabéns por esse trabalho, por essa melhoria na capela mortuária ou velatória aqui de Nova Esperança do Sul. Também parabenizar pelo serviço executado aqui no loteamento Tuzi, um serviço que ali é terra vermelha e estava difícil, os moradores estavam enfrentando dificuldade, foi feito um cascalhamento e também foi rolhado, né? Ficou muito bom, então são trabalhos que a gente tem que elogiar, né? Então fica aqui o nosso registro aí através da Jana, todo o seu pessoal que trabalhou ali, inclusive o Carlinho e a turma aí que esteve trabalhando. Também com relação aos médicos, né? O médico 24 horas, né? Essa é uma grande conquista. E deu para ver que todos os vereadores aqui comemoraram, né? Então nós temos que parabenizar a administração por essa articulação. É evidente que nós não conseguimos fazer tudo e temos as nossas falhas também, mas nesse ponto é um ponto que a gente tem que registrar aqui a satisfação de poder ver se realizar um desejo de há muito tempo, né? E que agora, oxalá, a gente consiga manter por muito tempo também a conquista do médico 24 horas. Foi muito debatida essa questão, como falou o Roger aqui.
inclusive em campanhas políticas, né? Parece que no outro dia já tinha médico em outros tempos, né? E aquilo passou, passou e não aconteceu, né? Hoje nós estamos vendo aí uma realidade. Esperamos que a gente possa dar sequência. E que nem se falou aqui, nesse planejamento da reestruturação da policlínica, do ambulatório, passo a passo nós vamos avançando. Passo a passo a gente quer melhorar. Passo a passo nós vamos chegar lá aos pouquinhos, né? Porque não dá para ser aquela coisa, né, a moda Miguelão. Mas temos que fazer ações bem pensadas, bem estruturadas, para que a gente possa manter. As melhorias que estão feitas lá também é muito importante, porque vai melhorar, vai ficar muito bonito aquilo ali. Eu sei que a gente respeita a opinião de todos os vereadores, mas nós também temos a nossa opinião. E aquilo ali vai ficar muito bonito. Vai ficar bonito. A retirada das árvores foi necessária, né, foi necessária, no projeto da engenharia foi necessário retirar, mas ali vai ficar muito bom, vai ter saída para ambulância, vai ter um estacionamento demarcadinho, inclusive com vagas para os especiais e por aí afora. Então, acreditamos que vai ser algo muito bom para o nosso município, para a nossa comunidade, vai ficar bem organizadinho e embeleza a cidade, porque também já foi feita a calçada ali e muito bonito, acreditamos assim que nota 10. Embora a gente ouça aqui opiniões diferentes, é natural que cada um pense de um jeito. Mas somente o executivo que está executando compreende e entende as necessidades de como ele precisa que as coisas aconteçam. Sendo isso, senhor presidente, agradeço e devolvo a palavra à mesa.
Nada mais havendo a tratar em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 6 de junho de 2022.
Às 21h18.
Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais.
Olá, compadre, tem um convite supimpa pra você.
Ué, mas fala então, que convite é, compadre?
Mas tá chegando o dia do grande arraiá da Escola São José, eu quero convidar você pra participar dessa festa.
E vai tá bom?
Ué, vai ter quentão, pipoca, algodão doce, crepe, maçã de amor, carapinha, pescaria e, é claro, o tradicional casamento caipira. Afinal, dali um tiquinho de tempo já vai ser o dia dos namorados.
Mas que dia então que é?
E é no sábado, dia 11 de junho, no ginásio municipal. A festança começa às 19 horas e vai até às 23.
Uai, mas só isso?
Mas é claro que não. Depois tem a tarde boate com o DJ Jonathan Lunar pra moçada aproveitar a noite.
Mas eu é que não vou perder esse rastapé. Conta comigo.
Eita, trembão!
Washington Luiz, o mais versátil do Brasil.
Palavras de amor, jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento. Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. De amor, jogadas ao vento, sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade.